Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Agora já são 10 horas e 36 minutos, estamos de volta com o nosso Revista CBN. Hoje tem gente de aniversário? Tem muita gente de aniversário. Alô, Cláudia Maria Jardim.
Querem muito te abraçar.
Bacana, né?
Que seja mais um dia lindo e um anjo venha te iluminar.
Parabéns, Cláudia, parabéns a todos vocês que fazem aniversário no dia de hoje. Ô, Cris, meu amor, você consegue ouvir uma mensagem? Porque assim, ó. Alguém me mandou alguma coisa aqui em vídeo, e pode ser uma coisa importante, você veja, por favor. Só que assim, quando tá em vídeo no ar, eu não consigo, ou que seja áudio, eu não consigo ouvir, não tem como. Vamos lá. Agora são 10 horas e 37, Vrajamani Rocha já está na linha para falar comigo via vídeo, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Cadê ele? Que aparece aqui na nossa tela, nesta manhã de sábado. Tá aqui? Alô! Bom dia! Como vai você, garoto?
Bom dia, Olga. Tô bem cansado. Eu acabei de sair do treino, nem terminei de comer meu lanche, mas tô bem.
Querido, obrigada por sair do treino e já nos atender. Bom, primeira coisa que eu quero falar pra você, você está lindo!
Ah, obrigado.
E não vale ficar vermelho, ficar com vergonha, que a gente fica tímido, né?
Não,
você tá lindo. Você tá com 19 anos, né, Vrajamani?
19.
Agora outra pergunta que todo mundo quer saber. Quem te deu este nome, Vrajamani, e o que significa?
Então, é que na época que minha mãe tava grávida de mim, os meus pais eles estavam muito puxados para as religiões hinduístas, né? Que é o Hare Krishna. Eu tenho um tio que ele é monge, né? Ele tá tentando converter a família, assim, com o Hare Krishna, né? Então, ele apresentou esse nome pros meus pais, e meus pais gostaram. E Vraja é uma região sagrada lá na Índia, onde o filho de Deus deles desceu e fez os milagres, né? Foi a região de Vraja. E Mani significa joia. Então, Vraja Mani é a joia de Vraja. E a região de Vraja, hoje, é uma cidade que chama Vrindavan.
E você é a joia de pai e de mãe. Onde estão os seus pais hoje?
O meu pai hoje, ele sempre morou em São Paulo, aí ele se mudou para uma cidade aqui no interior de Minas, que chama Divisanópolis, uma cidade bem pequenininha. E minha mãe continua em São Paulo.
Sua mãe é policial, né?
Sim, isso.
Policial militar, né? Bom, no dia 13 de junho de 2014...
Hoje ela é advogada. Advogada. Bastante, ela é um monte de outras coisas aí, menos policial, não quero nem mais saber.
Ah, disso. Não quer mais saber de ser polícia. Bom, está conosco a Vanessa Stenzel, que é lá da nossa região de União da Vitória também, daqui a pouco já vai fazer pergunta para você. Agora eu quero voltar a 30 de junho de 2014, aquele dia terrível. Você lembra o dia da semana?
Não, acho que devia ser um domingo ou sábado, por aí.
Você veio passar férias com o pai, né?
Não, eu tenho um irmão, o meu irmão mora em Cascavel, porque a mãe dele é daí.
Uhum.
Aí ele passou as férias com a gente lá em São Paulo. A gente tava indo só devolver ele aí. Aí a gente passou o final de semana aí.
Tá, e aí vocês resolveram ir ao zoológico.
Isso, a gente foi passar no zoológico.
Que ideia foi aquela aí de se aproximar da... Você foi de se aproximar da jaula do Tigre Ru?
Ah, é a mesma coisa que eu faço até hoje. Eu gosto de fazer carinho em gato, tive vontade de fazer carinho no tigre também.
Nossa, que louco. E agora eu posso saber a verdade. Na época, foi tanta, mas tanta notícia que a gente ficou atordoado. Ah, porque o Vrajamani, o garoto, o pai disse pra ele levar ossos e dar pro bicho, tá. É verdade isso?
É verdade que meu pai tava de acordo com tudo que tava acontecendo ali. Meu pai, ele nunca imaginou que ia acontecer alguma coisa ruim comigo, sabe? Assim, ele viu que eu tava me divertindo assim e deixou.
Sei.
O tigre, o leão, em nenhum momento eles ficaram irritados comigo de rosnar pra me mostrar os dentes, pra mim eles estavam irritados. Teve uma hora ali que eu olhei pra trás e o tigre me atacou, ativou o instinto dele e me atacou. Tanto que tem vídeo no YouTube até hoje de gente que faz carinho no mesmo tigre que eu fiz.
No Hulk. Vanessa, Você está aí, atenta, lembrando de tudo isso, 2014, que foi notícia no Brasil e no mundo. Pode perguntar.
Ok, Brajamani, é uma satisfação também estar vendo você aqui, participando junto com a gente da programação. Reitero, como a Olga muito bem pontuou, você está um menino muito bonito. E a minha pergunta é com relação a tudo isso que você vivenciou. Muitas pessoas comentam, né, ainda sobre o assunto, e hoje você é focado para as Paralimpíadas. Quais são os seus maiores obstáculos neste momento? Quais são eles?
Ah, o maior obstáculo é que agora eu acho que eu tô morando, agora eu sou independente, né, não moro mais com meus pais, e eu tenho que me virar sozinho, eu tenho que pagar todas as minhas contas. Olha o que tem na minha mesa aqui, ó.
Mostra pra gente. Muito boleto aí, Brajamani?
É, ó, conta de luz.
Bem-vindo à vida adulta, Brajamani.
Hoje você nossa, vive às suas custas.
Vive às minhas custas, isso.
Você, só emendando aqui, na ocasião, na época, muita gente comentou, você como destro, né, teve o braço direito comprometido. Como é que foi tudo isso? Como é que foi essa adaptação daquele momento? E o que a gente percebe não é algo em que nem um momento você ficou revoltado com tudo aquilo que aconteceu. Pelo menos é o que passa para a gente. É essa sensação real? É isso que a gente pode entender de você? Em nenhum momento você culpou as pessoas que estavam próximas, ficou revoltado com a situação? Como é que acontece toda essa serenidade, Brajamani?
Teve uma coisa que eu fiquei muito revoltado, mas eu já conto. Mas eu sempre levei tudo muito de boa, né? Desde o momento que eu acordei da cirurgia, todo mundo vê que, querer cuidar de mim, me ajudar, não sei o quê. Aí quiseram me ajudar a tirar a camisa. Eu já falei, sai de perto. Ninguém nunca me ajudou a tirar a camisa, não vai ser agora que vão me ajudar a tirar a camisa. Sai, eu faço sozinho. Desde o momento que eu acordei da cirurgia, foi uma das primeiras coisas que aconteceu, assim, né?
Uma independência já naquele momento.
E em relação ao que você falou do braço, criança se adapta muito rápido. Então, em 3 meses, eu aprendi a escrever com a mão esquerda já. Minha mão esquerda não sabia fazer nada.
Em 3 meses? Agora, eu tenho uma coisa para te perguntar. Na época, nós conversamos com o pessoal lá do interior de São Paulo que ia lhe dar um braço mecânico, uma prótese. Aquilo funcionou?
Isso. Você usou? Me deu duas próteses. Só que, no meu caso, é muito difícil eu me adaptar a uma prótese ou biônica ou mioelétrica, né? Essas próteses, elas são muito caras, então você só pode usar depois dos 21 anos, que é quando você para de crescer, né? Uhum. E no meu caso de atleta, é depois de, tipo, 24, 25, porque o corpo muda muito, cresce, diminui.
Brajamani, emendando aqui, como é que você fez com a questão da simetria? Eu estava lendo alguns pontos das entrevistas que você concedeu de lá para cá, que uma das suas dificuldades foi a simetria. Pelo fato do ombro, do braço comprometido, você andava de lado naquele período. Como é que o esporte apareceu aí? Ele foi um fator que te ajudou neste momento com relação à sua simetria?
A falta de simetria, ela só vai se manifestar no esporte, né? Porque na vida comum, assim, ela não faz tanta diferença. É no esporte que você vê, caramba, que negócio impossível, assim, né? Negócio difícil de lidar. É o que mais me trava no esporte. É a falta de equilíbrio, a falta de simetria, né?
Faz falta, sim, com certeza. Você falou que tá morando sozinho e tal, pagando suas contas e cuidando da casa. É você que faz as coisas? Limpa a casa, lava a louça, faz comida? Como é que é?
Então, eu morei 5 meses sozinho, totalmente sozinho, né? Então, era eu que fazia tudo. Eu que cozinhava, eu que lavava a louça, limpava o chão, fazia tudo. Só não conseguia cortar a unha nem cortar o pão, né? Aí cortar a unha, eu pedi pra minha porteira cortar pra mim, pra porteira do condomínio cortar pra mim. E comprar o pão, eu já cortado na padaria.
Já.
Ó, mas olha aqui o lanche que eu falei, ó. É feijão.
Feijão?
Feijão foi eu que fiz. E ficou uma delícia.
Mas
é que agora pra rachar o aluguel, eu comecei a morar com uma amiga minha.
Ótimo.
Ela tá aqui no quarto. Aqui. Então aí a gente divide as tarefas, né? Eu cozinho e ela lava a louça. Dá bem, porque...
Cadê ela? Pode mostrar a sua amiga? Cadê a sua amiga?
Cadê? A tarefa que eu menos gosto é lavar louça.
Como que ela chama?
Maiara.
Maiara, cadê você, Maiara? Deixa eu ver você, linda. Deixa eu ver.
Que bacana.
Cadê? Olha que beleza. O nosso menino do tigre hoje. Eu chamo você de menino do tigre, espero que você não fique bravo, porque as pessoas passaram a se referir a você como menino do tigre. Teve algum momento em que você queria morrer?
A Maiara aqui.
Oi.
Cadê você, Maiara? Aparece, Maiara, você não tá aparecendo. Ai, que linda, bem-vinda, CBN. Bom dia, querida. Cuida bem dele aí, tá? As tarefas que ele não conseguir, realmente, que ele tiver dificuldade, você, por favor, faça e seca a louça, que é uma coisa que ele não gosta.
Ah, nem eu.
Ah, nem você?
Sou eu.
Ah, é? Tá certo. Bom final de semana pra você, Nayara.
Obrigada.
Maiara.
Um beijo.
Beijo.
Tchau.
Tchau. Então, Vrajamani, você teve vontade de morrer em algum momento?
Vontade não.
Não. Que bom, que bom. Isso é tão interessante. Eu vi o seu Instagram, enfim, a sua vida. Você não tem problema nenhum em mostrar, em tirar foto, enfim, sem camisa, e mostrar como está o seu corpo sem o seu braço, né?
Eu prefiro tirar foto sem camisa, né?
Olga, chegou uma participação de ouvinte aqui para a CBN de União da Vitória. Vrajamani, muitas pessoas de ouvidos para você, ouvindo aqui a programação neste momento. Você está falando para o Paraná, também para Santa Catarina. E dizem o seguinte, você deixaria um alerta para as pessoas que visitam os zoológicos, principalmente as escolas, excursões que vão com jovens e crianças?
Ah, não sei se eu deixaria um alerta, porque alerta já tá todo mundo bem alertado, né? O meu caso rodou o Brasil todo e todo mundo aí no Cascavel, conhece, todo mundo.
Uhum.
Todo mundo no Brasil todo conhece.
É cuidado mesmo, tem que cuidar mesmo, né?
Você diria para as crianças não se aproximarem essa questão? Porque foi, né, um fato, uma tragédia que aconteceu com você. Esse seria o seu ponto para os jovens?
Com certeza, não se aproxime, por favor. Olha no que dá, todo mundo sabe no que dá.
Bom, você falou anteriormente que depois você falava, mas eu não lembro mais o que foi que a Vanessa tinha colocado. Eu falo depois. O que que é?
Eu não me revoltei com nada.
Ah, da revolta.
Opa, peraí.
Isso, com o que você se revoltou?
É que na época do meu acidente, O tigre me mordeu, me segurou um pouco, soltou meu braço.
Uhum.
Meu pai rasgou a camisa dele, enrolou em volta de mim. Teve um outro homem lá que parou para me ajudar, eles me tiraram da grade e me deitaram na grama. Assim que parou os primeiros socorros, assim, eu virei pro meu pai e falei assim, pai, vamos sacrificar o tigre, né? Vamos fazer alguma coisa com o tigre. Porque aqui no Brasil, é comum acontecer isso. A onça vai lá, come um bezerro, as pessoas vão lá e matam a onça, sabe? É comum acontecer isso. Na verdade, no mundo todo é. Então, eu fiquei com muito medo de acontecer alguma coisa com o tigre.
Nossa!
Uhum. Então, foi a primeira coisa que eu falei. E a segunda coisa que eu falei assim, eu falei, pai, puta que pariu, vão te prender. Não prenderam, né? Mas o Ministério Público foi lá e processou meu pai, nunca nem me escutou. E processou meu pai foi condenado. Mas não vai ser preso, que a pena é convertida. Mas... no momento que eu falei que eu não queria que o tigre fosse sacrificado, teve pessoas em volta que escutou essa minha fala. E depois chegou a entrevista, a imprensa de Cascavel, entrevistou essas pessoas, e essas pessoas contaram o que eu disse. E saiu notícias falando que eu pedi para não sacrificar o tigre. E levantou essa polêmica aí de que, nossa, alguém queria sacrificar o tigre, ah, será que isso é possível, não sei o quê. E ainda, e como as pessoas foram lá ver o tigre depois do acidente, porque rodou o Brasil todo, o recinto dele ficou meio lotado e eles deixaram o tigre recluso durante uma semana para não estressar ele, né?
Uhum.
Então levantou muita polêmica sobre esse negócio de sacrificar o tigre porque eu falei que não queria.
Uhum.
Então levantou polêmica e saiu notícias mentirosas. Saiu notícias mentirosas falando que o tigre foi sacrificado. Aí pronto, aí tem muita gente que me odeia por causa disso. Depois que eu passei na Fátima Bernardes aí, eu saí em vídeo de TikTok, saí em no Twitter, em canais muito grandes, canais que tem mais de 1 milhão de seguidores, né? E sempre tem alguém falando assim, nossa, o tigre foi morto depois disso. Aí eu fico.
Não.
As pessoas como pessoa que é mal informada, gosta de ficar comentando as coisas, né?
Foi uma defesa sua no período. Já, mãe, você diria que a tragédia te deixou mais forte e independente? Independência a gente está percebendo aqui, né? Com tudo que você pontou pra gente. Mas você diria que te fortaleceu, de certa forma?
Com certeza. Tipo, com certeza foi um desafio muito grande que eu meio que tirei de letra e me deixou muito, muito, muito mais forte.
Bom, Vrajamani, você, a gente não tem controle realmente sobre o que as pessoas falam, né? Não tem controle, então fica calmo, vai ser sempre assim, mas vamos aqui dizer para as pessoas, o tigre não foi sacrificado. E quando esse menino, lá em 2014, foi atacado pelo tigre, a primeira coisa que ele pediu, não deixem sacrificar o tigre. Ele não estava nem preocupado com o braço que tinha perdido naquele momento. A preocupação dele era salvar o tigre. E o tigre não foi sacrificado. Então, por favor, vamos lá, vamos se informar, pesquise, busque informação para não falar bobagem. Vamos lá, você tem só 19 anos. O que, que você quer ser quando crescer? Diga lá.
Agora eu quero ser campeão mundial e paralímpico.
Vai ter uma torcidaça aqui, hein? Nossa, que coisa boa! Quantas medalhas você já ganhou?
Acho que um pouquinho mais de 100, mas já? é tudo campeonato paulista e brasileiro.
Mas
campeão olha... brasileiro, eu fui campeão brasileiro 6, 7 vezes.
Olha, mais de 100, dá licença, né?
Que bacana.
É que toda competição que eu participo, por exemplo, no campeonato brasileiro agora, que teve mês passado, eu nadei 6 provas, eu peguei pódio em todas, mas eu fui desclassificado em uma. A que eu fui campeão, a que eu fiquei em primeiro foi desclassificado por causa da virada. Falaram que minha virada tava ilegal. Eu tive um erro na virada, mas fui desclassificado. Mas se eu não tivesse sido desclassificado, eu ia ganhar 6 medalhas em uma competição. A gente tinha época que a gente fazia 14 competições por ano.
É, quem treina você? Vamos falar dessa pessoa. Quem treina você?
Atualmente quem me treina é o... Eu tenho 4 treinadores, né? É o Alexandre, a Ariadne, o Lucas e o Arley. Uhum. Dois dos meus treinadores, eles estão na seleção brasileira, né? Então, eles estão lá em Portugal, coordenando a seleção no Mundial de Natação. E o meu técnico-chefe é o Alexandre, que está lá em Portugal.
Você treina todo dia?
Todo dia. Antes do Campeonato Brasileiro, eu estava treinando literalmente todo dia, até de domingo. Todos os dias da vida. Aí depois do Campeonato Brasileiro, como a gente tá voltando num ritmo mais lento assim, eu, por enquanto não tô treinando de domingo. Quando eu voltar a treinar um pouco mais forte, eu volto a treinar de domingo.
Quantas horas você treina por dia?
Ah, vai de 4 a 6 horas por dia, assim.
Olha. 4 a 6 horas.
É porque são dois períodos de treino, de manhã e à tarde.
Que bacana.
E estudar, você conseguiu continuar a estudar, a sua formação, como que parou, como é que tá isso?
Ah, eu sempre estudei, desde que terminou a escola eu sempre estudei, tanto que em 2020 começou a pandemia, aí eu saí do centro de treinamento paralímpico, né, fiquei 1 ano sem piscina, só treinando em casa, e quando a pandemia baixou, que voltou a abrir as academias, aí eu treinei mais 1 ano sozinho, sem técnico, né? E foi eu que montava meu treino, porque eu estudei sobre nutrição, eu estudei sobre fisiologia, mas é tudo por conta. É, depois que eu terminei a escola, eu não entrei em nenhuma outra instituição, assim, mas eu nunca parei de estudar.
Uhum. Vrajamani,
pode falar que o pré-clube, ele só contrata quem tá perto de bater o índice para entrar para a seleção brasileira, né? E eu cheguei perto do índice da seleção treinando sozinho. Então, tipo, meu treino tá certo, tá? Meu treino tava certo.
Parabéns aí pela determinação a estudar, inclusive nutrição. Feijão e arroz é bom, Vrajamani?
Ixi, é ótimo.
Olha, que legal. Posso só emendar aqui? O Vrajamani, eu estava lendo desde ontem, acompanhando toda a trajetória dele, que tem muito bom humor aí junto dos colegas, né, que participam da natação junto com ele. Os nadadores do grupo te batizaram de Leãozinho, é isso, Vrajamani?
Ah, isso foi lá no CT, há muito tempo atrás.
Você tem algum apelido?
Não, hoje me chamo mais de Braja mesmo, mas...
Braja.
Há um tempo atrás eu tinha um pessoal que me chamava de Leãozinho, porque não... Aí eu sempre virava assim, é tigre? Tigre? Por que fala leão? Aí foi um tigre que me mordeu.
Sim, por conta daquilo tudo. Olha, a conversa foi boa demais. Eu tô aqui na torcida. Hoje você já tem o meu WhatsApp, estamos nos seguindo no Instagram, qualquer novidade, enfim, o que você quiser contar pra gente, dar mais entrevistas, a gente vai ficar conectadíssimo com você e a sua carreira nas Paralimpíadas e sempre numa grande torcida por você. Que Deus te abençoe e que você continue esse menino simpático, com bom astral e só sucesso, saúde e sucesso pra você, Brajamani.
Valeu, muito obrigado pelo convite. Eu realmente adorei falar com vocês, foi muito divertido. Vocês são muito legais, muito simpáticas também.
Obrigada.
E muito obrigado, até a próxima.
Até uma próxima, obrigada, tá, querido?
Até, grande beijo.
Bom resto do programa.
Pra você também, bom final de semana aí em Uberlândia hoje. Ele mora em Uberlândia, Minas Gerais. E você viu o exemplo de determinação pra todos nós. Afinal de contas, às vezes a gente dá uma desanimada, mas aí o Brajamani é pra gente lembrar. Beijo, Brajamani. Tudo de bom pra você.
Beijo, Alba.
Beijo, tchau.
Grande beijo.
Beijo.
Agora, Vanessa Stenzel, segue daí, né, Vanessa, com o seu convidado para com a nossa União da Vitória, CBN União da Vitória.
Sigo daqui, Olga. Um grande abraço para você. Gostei muitíssimo hoje com os nossos convidados. Olga, muito bacana a escolha, né? Falamos sobre envelhecimento agora com o Brajamani. Muito bacana, enriqueceu aqui a programação no Vale do Iguaçu. Grande beijo para você, Olga.
Obrigada. Super beijo para vocês aí também. Eu faço agora o Repórter CBN, um intervalo, e já vou conversar com a doutora Clair Vesselli. Ela que é nossa bióloga, sempre de plantão, aqueles bichinhos indigestos, aquelas coisinhas que atacam a nossa vida. Quem? Formigas, ratos, baratas, quem mais? Traças? O que a gente faz? Agora casa fechada, frio. Agora formigada, vou te contar, as formigas destroem tudo em uma noite. Grande aprendizado a seguir, até já.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.